Senador Paulo Paim, senadores, senadoras, o Brasil que nos vê pela TV Senado, pela Rádio Senado nos ouve, deputado Fraga, coronel Fraga, senadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais desse país. Senador Paim, o que me envolve, não estou acostumado a vir na segunda-feira, estar na tribuna, mas não é uma praxe da maioria, e aquilo que não é praxe para a maioria é uma prática de Vossa Excelência. Vossa Excelência está na segunda e está na sexta. Vossa Excelência, no exercício do seu bonito mandato, não é? Bonito mandato. Eu fui compungido a vir à tribuna quando eu estava vindo do aeroporto e comecei a ouvir alguns discursos aqui de senadores. E eu vi a maneira brava que meu amigo, senador Lindbergh, estava na tribuna falando, depois a senadora Vanessa, que inclusive deu tempo, eu fazia a ela uma parte. E eles narravam alguns fatos repetitivos, mas tentando colocar moldura nova. Eu penso que é um momento importante, porque nessa segunda-feira, senador Zé Agripino, nós não temos relógio, embora esteja marcando ali, mas a benevolência de Paim faz até dobrar o tempo, ou triplicar se a gente precisar, que depois eu vou sentar ali e ele fala uma hora, se ele quiser. E aí eu queria comentar também sobre as Olimpíadas. Fantástica abertura. O mundo aplaudiu. Esse é o fato maior. A abertura das Olimpíadas retratou toda a nossa história. Toda a nossa história. De uma forma compreensiva. Eu fiquei empolgadíssimo com aquilo. Ver os atletas entrando, desfilando, sorrindo. O povo brasileiro ligado em casa, dos mais simples aos mais abastados. A televisão aberta mostrando, a televisão fechada. Lá no último rincão, alguém tem uma parabólica e vendo a abertura e vibrando e querendo medalha para o Brasil. Mas a medalha naquele momento era a alegria. E aí eu vejo, hoje na tribuna, não a narrativa desse momento lindo, de um país com tantas dificuldades como o nosso. Dificuldades impostas por um governo irresponsável, perdulário, que fez striptease moral em praça pública, que destruiu as finanças desse país, que nos desmoralizou no mundo, que nos colocou abaixo de zero nas agências de risco. E eu pensei que os discursos aqui iriam versar sobre a abertura da Copa, a beleza, o desfile, a capacidade desse povo brasileiro tão forte. Mas não. A baila do discurso foi a presença do golpista, do Michel Temer. A vaia que ele tomou, ou a coragem que ele não teve de fazer um discurso longo, e ele foi vaiado. Foi a coragem decisiva, imponente, marcante, de Caetano Veloso, de lá dentro do camarim, se fotografar com um papelzinho, fora Temer. E eles acham isso o memorial de defesa de Dilma. E aí aquilo me inquietou muito, até a partir da senadora Vanessa, e eu vim aqui para saber quem é que tem amnésia. Se é o povo ou se são eles. Eu não sofro de amnésia. Vossa Excelência sofre? Porque eu me lembro, no dia que Vossa Excelência estava discursando, defendendo os trabalhadores, nós éramos deputado federal, e um deputado que parece que odeia trabalhador, não quer dar o nome dele, Vossa Excelência na tribuna, ele debochou, Vossa Excelência estava com a Constituição na mão, de lá da tribuna, jogou a Constituição na cara dele. Não foi? Então, não sofro de amnésia, me lembro de coisa boa. Só me lembro de coisa boa. Não é verdade? Eu não sofro de amnésia. Então, vamos lá. A abertura da Copa. Até me perdoe quem bolou aquela abertura da Copa, que quem viu a abertura das Olimpíadas, a abertura da Copa, foi uma brincadeira, né? Não dá nem para falar que foi feio, né? Até porque de beleza não tinha nada, nós tínhamos muito mais para oferecer. O povo queria ver o samba do Brasil. O povo queria ver o nosso gingado. O povo queria ver a nossa riqueza. E nada foi apresentado. Foi um negócio assim que eu não consigo e não sou hipócrita para dizer que aquela abertura da Copa tinha alguma coisa de beleza, porque não tinha. E na abertura da Copa foi diferente, porque a presidente era Dilma. E Dilma não foi vaiada. Ei, senador Zé Agripino. Dilma não foi vaiada na Copa. O estádio inteiro gritava, ei, Dilma, vai tomar. A Copa inteira, em todos os estádios. Eu estava no dia do 7-1 da Alemanha e fiquei paralisado em Belo Horizonte, do lado das minhas filhas, e tinha um monte de senador do PT do meu, atrás de mim. O senador do Acre, que agora não é mais senador, estava lá, o senador Humberto Costa estava lá. E cada gol, a torcida levantava e gritava, ei, Dilma, vai tomar. Dizer que Michel Temer foi vaiado, eu não sou do PMDB, não. A minha discussão e meu enfrentamento é pelo Brasil. Não tenho nada aqui, não tenho procuração para defender Michel Temer. Mas vaia, ô Fraga, minha mãe era analfabeta profissional. Mãe dizia, meu filho, falta de palma é pior do que vaia. Vaia não é tão ruim assim, não. É claro, já soubemos que tinha muita gente infiltrada lá com ingresso pago para na hora que anunciasse Temer, eles começassem uma vaia. Porque num estádio, a vaia é o efeito crucifica. Nossa, na crucificação, senador, de Cristo, eu já lhe dou. Na crucificação de Cristo, alguém gritou, crucifica-o! A multidão foi atrás, sem saber nem o que estava falando. Lula, no seu auge, no auge da popularidade de Lula, quando a máscara não tinha caído ainda, quando as vestes não haviam sido, ele não havia se desnudado em praça pública ainda, e que era um semideus no Brasil, na abertura do PAN, o Lula foi vaiado no Maracanã, mas vaiado de verdade. Tão vaiado que ele não teve coragem de fazer o discurso. O que esperar num momento como esse de impeachment? Que você tem um vice-presidente que assume a titularidade e ainda a ex que está afastada e com fé em Deus não voltará? E que tem um grupo de militantes que foram sustentados ao longo de 13 anos com dinheiro público? Eles estavam preparados para vaiar. Agora, eles só não contavam com a astúcia de Chapolin Colorado. Não sabia que o Temer estava lá. E ele só apareceu para dizer, está aberto os jogos. Quando eles perceberam a voz dele, começaram um pouco de vaia e o resto do povo aplaudiu.
Isso.
Trazer isso para a tribuna, fazendo menor a abertura da Copa, da abertura das Olimpíadas, uma riqueza, riqueza de detalhes que encantou o mundo, que chamou a atenção do mundo, que jamais imaginou que o Brasil faria uma abertura tão suntuosa, tão bonita, tão criativa, num país sangrando em praça pública, por conta dos desmandos, dos perdulários, criminosos, homens públicos, que durante 13 anos dilapidaram o patrimônio da nação brasileira. E aí, sobem aqui para dizer, esse golpista quer tirar direito de trabalhadores. Eles passaram 13 anos no poder, não deram nenhum direito a trabalhador, muito pelo contrário, tirou um trabalhador, está assistindo, presta atenção que eu vou falar. Eles venderam, e vocês hoje acreditam, sabe quem fez, vocês sabem quem é o autor do seguro-desemprego? Vocês não sabem, mas vocês sabem quem piorou o seguro-desemprego, não sabe? Que vocês agora não têm direito a acessar mais, até porque não têm recurso, e criaram outras regras que dificultou a vida de vocês, não sabem? Vocês sabem, né? Foi Dilma e o PT, mas quem criou? Vocês também acham que foi Dilma e o PT? Foi Lula e o PT? Não, quem criou o seguro-desemprego foi Sarney. Sarney, quais são os direitos que querem tirar? Que querem tirar o dinheiro da educação? O ano passado cortaram 82% da verba de assuntos sociais no Brasil. Verba para a área social. Cortaram o dinheiro da educação, eles cortaram a verba de Minha Casa Minha Vida, eles diminuíram o dinheiro da Bolsa Família. Por que, senador Paim, eu pergunto? Brasil, por que eu estou perguntando isso? Porque nós temos que deixar vivo na mente de vocês. Eles querem esse Temer e o PMDB, esse desgraçado filho de uma mãe, aproveitador, usurpador, que foi beijado pelo PT, Dois mandatos. O PT brigava pelo apoio do PMDB. Segurava a mão de Temer em convenção. Precisava da força desse PMDB criminoso no Brasil inteiro. Na urna tem a foto dela e a foto dele. Tem um discurso dela que ela diz que teria o melhor vice-presidente do mundo. Ah, sim! E até 4 meses atrás, Temer era o articulador político dela. E sabe junto com quem? Com Padilha. Falava em nome dela. Articulava para ela. Mas hoje, eles estão com medo da Operação Lava Jato. Diziam aqui, o senador Lidberg e a senadora Vanessa, eles estão com medo da investigação da Lava Jato. Meu Deus, não seria o SUS falando do mal lavado? Estão com medo da investigação da Lava Jato. Por quê? No governo de Temer, tem 6 ministros, assessores dele, que estão sendo investigados. Como eles sofrem de amnésia. Eles esqueceram de Edinho. Esqueceram de Mercadante. E quem convive com o fantasma de Helenice Guerra tem moral para botar o dedo na cara de alguém? Quem convive com o fantasma de Nestor Severo, com o fantasma de Marcelo Odebrecht, mas agora está aí a delação de Marcelo Odebrecht, dizendo que deu dinheiro para o Temer, deu dinheiro para o Padilha, que deu dinheiro... Ei! Marcelo Odebrecht é o mesmo que diz que deu dinheiro para Dilma. Marcelo Odebrecht é o mesmo que diz que pagou o Mr. M. Marcelo Odebrecht é o mesmo que disse que deu dinheiro para o Lula, que deu dinheiro para o Instituto Lula, que deu dinheiro para a Fundação Lula, que deu dinheiro para os meninos de Lula, a traquinagem da casa de Lula. Nós não somos besta, não. Que me desculpe, os senadores, nós vamos reagir a tudo isso mostrando a verdade o tempo inteiro. Ora, se Temer cometeu crime, porque a delação não se dá no momento seguinte. A delação propõe a investigação. Quando a investigação, a delação é homologada, então dá-se o processo investigativo, porque tem cheiro de verdade. Ora, se a delação premiada vai pegar o Temer, vai pegar o Padilha, para o que dá em Chico, dá em Francisco, que pegue. Que pegue. Quem cometeu o crime, responda pelos seus. Mas falar em delação... Eles esquecem de Elcídio Amaral. A delação da Odebrecht agora fala até do seu Palocci, que estava tão quietinho, escondido, né? Seu Palocci. Todos os ministros da Casa Civil da Dilma, de fralda cheia. Alguns presos já, condenados, no caso de Zé Dirceu, é prisão perpétua. Porque com a idade que ele tem, a cana que ele tomou, não sai mais. Tudo isso para querer justificar os crimes que Dilma cometeu. E com todo respeito, agora cito o senador Humberto Costa, meu amigo, e ele disse, olha, ela vai voltar. Ela vai voltar. E vai fazer um plebiscito. O país quebrado, ferrado, ainda vai gastar dinheiro com plebiscito para o povo saber se quer Dilma ou não quer Dilma. Você está ouvindo, Fraga? Mercado de polícia, será? Um plebiscito. Para saber se quer ou se não quer, Ronaldo. Ronaldo Caiado. Com fé em Deus, ela vai voltar. Vamos fazer um plebiscito, ela vai voltar para poder comandar um processo eleitoral. Oh, com todo respeito aos meus colegas da bancada do PT, o povo do Brasil, não estou falando dos militantes de vocês, que são sustentados com dinheiro público e durante 13 anos vocês irrigou o caixinha deles. Não estou falando deles, mas o povo do Brasil... Não acredita numa vírgula que Dilma fala. E sabe, na rua, eu até defendo vocês, porque o povo tomou abuso de vocês. Tomou abuso de vocês. Por isso, eu me compungi a vir à tribuna hoje à tarde. Porque eu precisava falar essas coisas. E quando eu fiz uma postagem no dia da abertura da nossa Olimpíada, do lado da televisão empolgado com o povo brasileiro, desejando boa sorte aos nossos atletas, senador Paim, que se sacrificam 4, 5 anos, se preparando para esse momento, desejando boa sorte, alegria ao nosso povo. Aí entra um monte de petista. E aí você vai olhar o perfil dos caras, eles estão com a indústria de Twitter agora. Eles não têm coragem de botar foto, eles inventam nome. Aí você lá olha o perfil, o cara tem 2 seguidores, 1, 3, o último que eu vi agora foi hilário e muito bacana. O cara tinha 171 seguidores e o número que ele seguia era 171 também. Não sei se foi sorte, nenhum azar dele. Eu só botei uma risadinha e disse, tchau, viúva do PT, se prepare para levar a Marmitex na cadeia para seus líderes. Eu quero pedir ao Brasil que não se esqueça dessas coisas. São quase 13 milhões de desempregados. 300 desempregados por hora. E quero encerrar falando sobre a postagem do Caetano Veloso. É um artista brasileiro, não conheço pessoalmente, não o desrespeito. Respeito, porque é meu dever, aliás, a regra da boa convivência é respeito.
Eu não,
se eu quero respeito, eu já vou dar a Vossa Excelência uma parte. A regra da boa convivência é o respeito. Se eu quero respeito, tem que dar respeito. Não é assim que acontece? É assim. Então, respeito. Ele pousou lá num camarim, ele que ia aparecer na festa, né? Mas como ele sabe que tem imprensa do mundo inteiro, aí eles querem dar ibope no mundo inteiro. Fora Temer. Mas eu fico me lembrando e eu perguntei à senadora Vanessa no discurso dela, qual de nós dois tem amnésia, eu ou a senhora? Porque eu queria lembrar ela a abertura da Copa. Mas hoje eu quero lembrar o Brasil que não sofre de amnésia, mas eu me lembrei. Quando o Caetano Veloso, Ronaldo, você lembra? Chamou Lula de analfabeto? Que o Brasil não merecia um presidente analfabeto? Que eles reagiram, que ele virou o capeta do mundo. Aí dona Canu, a mãe dele, veio a público, pediu até desculpa ao Lula, lembra disso? Que ele falou que Lula era um despreparado, um analfabeto. Não, não é porque é analfabeto, é despreparado. Tem muito analfabeto preparado e tem muito analfabeto honesto. E tem muito analfabeto que é preparado e é sabido e desonesto. É esse aí que está sendo investigado pela Lava Jato. É esse aí que foi à ONU. E eu acho que ir à ONU foi o melhor caminho que ele fez. Agora isso aqui eu quero dar razão a ele. O Lula fez certo ter ido à Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ele não poderia ter feito desse jeito. Porque depois que nós tomamos conhecimento, que o Brasil tomou conhecimento, que teve uma reunião em São Paulo, depois outra no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Brasília, de madrugada, uma reunião escondida, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual de cada estado, o juiz Moro, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, mais os senadores, se reuniram escondido. Agora que nós estamos sabendo disso, o Brasil nem sabia que a gente reuniu escondido, todo mundo assim.
Sou 15º.
Uma reunião grande, mas a gente conseguiu esconder. E nós todos juntos, ó, vou lembrar de novo, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Polícia Civil, a classe política, Ronaldo Caiado, eu, Ataíde, todos nós reunimos escondido e bolamos esse golpe. Tramamos para perseguir o Lula e a Dilma. Vamos todo mundo perseguir eles. O Lula descobriu isso e foi para a ONU, pedir à ONU para investigar essa trama de perseguição política ao Lula. Ô, Lula, me respeita, Lula. Respeita o Brasil, Lula. Morde aqui para ver se sai leite. Morde! Se o cara está me tirando para doido, certamente está tirando também a Comissão de Direitos Humanos da ONU para doido. É isso, Brasil, que nós estamos vivendo. Essa brincadeira indecente e imoral. E o Brasil e o mundo não viu nada. Porque nada do BNDES foi revelado ainda. O Brasil ainda não viu nada. Porque nada dos fundos de pensão foram revelados ainda. Até não foi revelado nada, porque nada tem lá nos fundos de pensão. Acabou tudo. Então, eu tinha a obrigação de vir à tribuna hoje para poder enfrentar um discurso irresponsável, de frase de para-choque de caminhão, chavão de para-lama de caminhão, golpista, aproveitador. Mas eles estavam de mão dada com o aproveitador e golpista do processo eleitoral, se abraçando, indo para comício, viajando junto, fazendo junto. Deixa eu falar uma coisa. É muita coragem. Porque todos eles que estão afastados do poder estão envolvidos na Lava Jato. Mas nem todo mundo que está sendo investigado pela Lava Jato vai ser condenado ou preso. Porque uma coisa é você dizer, o cara falou que deu dinheiro para a campanha do cara. Mas a lei diz que você pode ir atrás de dinheiro de campanha. Contanto que você dê o bônus para o cara e declare, não tem problema nenhum. Mas condenados serão aqueles que foram acertar contrato, aqueles que foram discutir porcentagem de contrato e que foram pegos com roubo na mão. Até aí nada contra. Mas você tem um grupo de companheiros de partido, de companheiros de governo, de companheiros ideológicos que estão presos, condenados. Aliás, eu dizia naquele último discurso meu que o PT pode pedir música no Fantástico, porque tem três tesoureiros presos. E ficar atacando os outros. E minha mãe dizia, meu filho, você sabe por que, que macaco fica rindo de cutia? Eu nem sei. Porque o macaco enrola o rabo, senta em cima e fica rindo do rabo da cutia, como se ele não tivesse. Assim faz o PT, enrola o rabo, senta em cima e fica tentando fazer com que as pessoas percebam que os outros têm rabo. Senhor presidente, eu tenho certeza que nós temos 10 dias ainda para fazer esse tipo de enfrentamento. E o faremos, mostrando. O Brasil sabe o que é pedalada fiscal. O Brasil compreende a pedalada fiscal. Ah, porque o delator falou em Temer, Mr. M., o ilusionista João Santana falou com todas as letras sobre Dilma. A mulher de Mr. M também. O Marcelo Odebrecht também. E eu quero só saber se depois do afastamento definitivo da senhora Dilma, quando ela perdeu o fórum privilegiado, eu gostaria de ver a coragem dos senadores subir nessa tribuna para pedir desculpa à nação pelas mentiras que contaram a respeito dessa senhora. Ninguém pode tapar o sol com a peneira. Se disser, teve avanços sociais, tivemos. Nos primeiros 4 anos do Lula, eu era empolgado com aquilo tudo. Nós tivemos avanços na área de educação, tivemos. O mais empolgado era eu. Mas depois que perceberam que eles tinham 55 milhões de família no Bolsa Família, que só tem porta de entrada, não tem saída, era um curral, era um chiqueiro, que eles trancaram essas pessoas e disseram, agora, do ponto de vista eleitoral, não perdemos mais, porque 55 milhões de família, botando 3 votos um pelo outro, ninguém nos tira nunca mais. Aí mostraram as unhas, mostraram a dentição, fizeram striptease moral em praça pública, como se não fosse haver reação dessa sociedade. Graças a Deus, o país reagiu. Nós jamais seremos Venezuela. Nós não seremos Bolívia, com todo respeito. Nós não seremos Argentina na época dos Kirchner. Mas esse país há de se levantar, senador. Esse país há de erguer, sair da UTI, passar o pós-operatório e restabelecermos ordem, senador, restabelecermos senador a Marcos. Economia desse país, voltar a gerar emprego nesse país, gerar dignidade, gerar honra para a sociedade brasileira. Ele me pediu primeiro, em seguida eu dou a Vossa Excelência.
Nobre senador Magno Malta, eu, senador Hélio José, quero dizer para você que o Brasil assistiu com grande alegria, com grande esperança, a abertura, a competência de nosso país em promover uma abertura tão linda que compôs-se as várias tradições folclore do nosso país, né? E demonstrou que a gente está preparado para grandes eventos. Quando não tivemos nenhum incidente, ontem mesmo, 10 horas da noite, eu fui num jogo aqui em Brasília que tinha 70 mil pessoas no estádio, entramos e saímos, não tenho notícia de nenhuma tragédia. Então, Vossa Excelência tem plena razão que o aplauso foi muito maior do que vaias. E vaias é normal quando há pessoas contra e pessoas a favor. Isso é normal, faz parte da democracia, né? Hoje mesmo eu falava com o presidente Temer sobre as notícias importantes que o nosso governo tem dado. Por exemplo, estou acabando de vir do Palácio do Planalto, da reunião daquela comissão das obras inacabadas, e o nosso presidente deixou claro e esclarecido que as 1.519 obras que ficam no intervalo entre 500 mil e 10 milhões serão acabadas, independente da cor partidária de quem tenha feito iniciada a obra e deixou lá paralisada a obra. Elas serão acabadas. E serão acabadas, sabe por quê, Magno? Porque agora não dá mais para conviver com esse tipo de coisa. O governo tem autoridade. Eu, por exemplo, fui vítima de chacota na semana passada, porque eu tive uma indicação feita no governo do PT, fica bem claro, no governo da Dilma, a minha indicação da SPU, Distrito Federal, há 8 meses atrás, que só concretizou agora, e que a máfia de uma turminha dos contra que tem lá dentro armou uma situação para tentar nos constranger, para impedir que o governo, que está governando e governando bem, dando esperança para o nosso país, possa fazer o que tem que ser feito. Então, esse tipo de situação passou. É por isso que quando eu vejo, por exemplo, que o presidente da República vai retomar, para você ter uma ideia, Magno, eu e você que somos do ar da área social, só de creche, são 375 creches totalmente paralisadas, que foram iniciadas com mais de 60% da obra e está lá entregue as baratas, que o nosso presidente da República vai concluir, independente de que cidade tenha sido essa obra, tá certo? Então, hoje vai totalizar isso 1,8 bilhão, tem um rol de obras com prioridade para conclusão. Então, isso tudo demonstra o tanto que você está certo, tanto que nós estamos certos, e que não adianta a gente ficar nessa guerra suicida aqui. O voto seu, o voto meu, o voto nosso, o voto de quem quer o melhor para o país, vai ser dado de uma forma tranquila e sem pressão. Então, quer dizer, todos nós temos direito a ter nossa opinião. E eu coloco aqui, só queria só colaborar com Vossa Excelência, que a presença para mim emocionante do Paulinho da Viola, cantando o hino nacional, a presença do próprio Gil, que está adoentado, você sabe disso, junto lá com a Anitta, cantando uma música bem popular no Brasil, de uma forma muito artística nacional, do próprio Veloso, que cantou junto com ele, para mim, engrandeceu o nosso país e demonstrou que nós temos um apelo cultural muito grande, tá certo? E que nós temos solução, e a solução será dada nesse novo momento. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência está de parabéns pelo dito aí, e falar que não adianta, o Brasil não vai ser paralisado por tentativa de constrangimento. Nós vamos sempre trabalhar pelo bem-estar geral, pela retomada das obras, pela retomada do emprego, pela retomada da esperança, porque nós temos que ter esperança sempre de um amanhã melhor. Muito obrigado,
senador. Senador Thaís.
Senador Magno Malta, Vossa Excelência sabe que tem toda a minha admiração. E o povo brasileiro também, hoje, senador Magno, lhe admira muito. Lá no meu estado do Tocantins, aonde eu ando, eles me perguntam se eu sou amigo do senador Magno Malta. E com muito orgulho eu digo a eles sempre que você é meu amigo, que eu lhe admiro. Mas lhe admiro pelo seu conhecimento, pela sua coragem de ir a essa tribuna e em qualquer lugar que Vossa Excelência esteja, falar a verdade, falar aquilo que você sente. Isto então, senador Magno, qualidade de poucos. Então, quero lhe parabenizar e dizer, senador, que a nossa vida, como é sabido, a nossa vida é feita por escolhas. E Deus é tão magnífico, e Vossa Excelência é um conhecedor da palavra de Deus. Ele é tão magnífico que nos dá o direito de escolha, de escolha. Como também a nossa Constituição Federal, que dá o livre-arbítrio para você ir e vir e permanecer, nos dá esse direito. E o povo brasileiro, senador Magno, em 2002, acreditou no presidente Lula, no ex-presidente Lula. O povo votou no Lula, elegeu Lula. Em 2010, o povo, mais uma vez, acreditou no ex-presidente Lula e votou nesta criatura chamada Dilma Rousseff. Veja só, Vossa Excelência colocou que o presidente Lula trouxe para a classe C 3 milhões aí de famílias, mas hoje tem mais de 5 mil famílias que voltaram não para a classe D e E, mas na classe F. O ex-presidente Lula, eu não me esqueço que em março do ano passado, nessa mesma tribuna, senador Magno, eu disse que a culpa de todo esse desastre moral, econômico, social, era do Lula. era do Lula. E no dia da admissibilidade do processo de impeachment, nessa mesma tribuna, eu disse que a presidente Dilma será cassada. E eu até lamento ser cassada por esses dois crimezinhos tão comuns, diante de crimes muito mais graves que ela cometera. O caso, por exemplo, da indicação do presidente Lula para a Casa Civil, o caso do ministro Navarro para proteger o pessoal da Lava Jato. Eu queria que a presidente Dilma tivesse sendo cassada por outros crimes. Mas como o diabo mora nos detalhes, ela está sendo então cassada por esses dois crimes de pedalada e a emissão indevida de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. Agora, o Lula, senador Magno, a Dilma vai ser cassada. Agora, o presidente, o ex-presidente Lula, que se prepara. Se prepara porque a coisa, cada dia que passa, fica mais feia para ele. Eu acho que o destino dele, eu disse aí, em março de 2015, que o Lula poderia ir parar na papuda. E parece que tudo está caminhando para isto. Mas o pior de tudo não é isto. Não é o Lula pagar pelos seus crimes. Esse não é o pior. O pior é que o povo brasileiro está pagando um preço extremamente alto. Mas o país é magnífico. Nós temos políticos honestos, bons, neste nosso país. Esse país vai recuperar a sua economia, vai recuperar a sua credibilidade. Os empresários vão voltar a confiar no nosso país, vai voltar a acreditar e vão investir e vão gerar emprego e renda. Portanto, eu vejo que dias melhores virão. E eu espero que no fim deste mês, ali pelo dia 26, esse governo seja definitivamente extirpado do poder, para que nós possamos, então, começar uma nova história no nosso país. Mais uma vez, eu parabenizo, senador Magno Malta. Continue nesta sua linha firme, forte, destemido, levando informações para o povo brasileiro da forma que você vê e que você acredita. Minhas admirações, senador.
Obrigado, senador Ataídes. Muito obrigado. Uma parte de Vossa Excelência acrescenta e enriquece o meu pronunciamento. Para encerrar, senhor presidente, só duas coisas. Eu disse que gostei muito da abertura da Copa, fiquei assim, das Olimpíadas, da Copa não. Não achei graça. Mas das Olimpíadas. Mas senti falta, com todo respeito, à artista Anitta, né? Respeito. Mas aquilo era lugar para Ivete Sangalo, né? Desculpe. Né? E senti falta do Fundo de Quintal, senti falta de Almir Neto, senti falta do Raça Negra, senti falta do Luiz Carlos, senti falta do Belo, senti falta do Alexandre Pires, né? senti falta deles, se cabia, a mim não interessa, estou dizendo que eu senti falta, entendeu? Senti falta, com todo respeito à Anitta, mas... E com todo respeito, eu não quero citar nome de ninguém, eu acho que para mostrar o samba, Paulinho da Viola nos representou muito bem, mas tinha mais gente ali que ficou de fora assistindo e no fundo lá dizendo eu que devia estar ali, por mérito mesmo, pela contribuição no samba desse país. Faltou o neguinho da Beija-Flor, não faltou? Faltou o neguinho da Beija-Flor, mas está tudo bem, foi bonito e tal. Eu só quero ressaltar isso aí, porque muita gente fala, mas não tem coragem de falar, né? Então... E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Eu disse aqui que eles montaram uma indústria de Twitter, enquanto a pessoa fala, é uma indústria. Eu vou fazer um cara famoso aqui. O nome dele é Ailton Lopes. Eu abri enquanto você estava fazendo. Ele escreveu sobre mim. Ele tem 62 seguidores, um sou eu que ele me segue. Não, ele segue seguidores, ele tem só 24, pouquinho. Ele segue 63, um sou eu. Ele escreveu, esse senador precisa ter um tratamento, eu. Eu não preciso tomar Lexotan para dormir, eu não estou envolvido em crime nenhum. Quem tem que tomar Lexotan é Dilma, é Lula. Ó, preciso de um tratamento. Tudo isso é inveja de Lula. Eu estou com inveja, tá? Mamãe, me acorde. Tudo isso é inveja. Como pode querer defender esse governo atual? Olha só que capacidade. O nome dele é Ailton Lopes. Vocês podem até seguir ele mais agora, ele pode até arrumar mais seguidores. Lembre-se você que sofre de amnésia, eu. Até Jesus foi enganado pelos seus apóstolos, não sabe que foi só por um, né? E Dilma também foi enganada por Temer. O mundo inteiro exalta o Bolsa Família, mas para você é um jogo de poder. É porque o Lula não te deu um ministério. Magno Malta, olha os perfis aqui, todos são militantes, pagos pelo PT. Esse senador que pediu, que deu a parte para ele, é louco, o Ataídes. Ele só não achou que eu ia falar com você. Amigo, eu sou louco mesmo. Eu sou, porque um dia ajudei Lula a chegar ao poder. O defendi. E faço meia culpa, não, faço inteira. Eu sou louco mesmo, porque ajudei Dilma na primeira eleição dela e peço perdão ao povo do Brasil. Mas não há mal que vem para bem. Se eles não tivessem chegado ao poder, nós não os conheceríamos. E nós os conhecemos. Viu aí a indústria de poder? A indústria de Twitter deles? É desse tipo aí. Então vocês podem seguir esse menino, que ele é de uma riqueza importantíssima. Eu encerro a minha fala dizendo, senhor presidente, que nesse final próximo de semana, senador Wellington, eu estive em Porto Seguro, numa comunidade muito simples, de pessoas simples. E falei na noite de sábado, andei pelas ruas de Porto Seguro, andei pela avenida do útero do Brasil, vendo gente do Brasil inteiro, as pessoas mais simples. Se aproxima e diz, senador, essa mulher não pode voltar. E eu fico rindo porque eles dizem que são as elites, que não querem eles. As elites estão com problema, porque as elites estão todas na cadeia, né? E as elites são tudo amigo deles, estão tudo na cadeia. As pessoas mais simples. Chego hoje aqui no Senado, o assessorista olha para mim e fala, como é que vai ser amanhã? Não volta não, né? O assessorista deve ser um homem milionário que mora no Lago Sul, né? Dirigindo essa BMW, que é um elevador, para cima e para baixo. Falou, ela não volta, né? Eu fiquei assustado, porque ele é milionário, né? É assim que o Brasil está fazendo. As pessoas mais simples desse país preocupadas, mas eu dou minha palavra a vocês. Dou minha palavra a vocês. Ela vai voltar. Mas vai voltar. Reafirmo o que disse o mês passado. Vai voltar para Porto Alegre. Obrigado, senhor presidente.